Quando parte do fel que infesta as redes sociais desagua na rua, frente ao Parlamento e perante a segunda figura do Estado português, qual deve ser a resposta a essa fúria de uma minoria, talvez alienada, talvez sedenta de palco? Onde acaba o direito à indignação e começa o crime? E que sintoma é de um contágio mais vasto ou de um arrepio que já percorreu ou percorre outras latitudes? É o fel e o mel em plena campanha autárquica. A libertação há de chegar na próxima semana. Há milhões do PRR em todos os discursos. O renascer de uma maternidade e a proposta do PSD para deslocalizar para Coimbra algumas entidades como o Tribunal Constitucional. São temas para este Bloco Central com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo, perguntando, este foi o terceiro caso, assim, nos tempos mais recentes, e que resposta devem ter estes insultos dirigidos, neste caso, à segunda figura do Estado?
Isto não é o terceiro.
Já agora, qual foi o falta meio assim, qual é o terceiro?
Se contarmos com o insulto do juiz
dentro da sessão.
Ah, ok.
Ah, e ainda o vice-almirante, então são quatro.
São quatro?
Ah, pronto.
Pronto, não. Eu estava a pensar. Estava
é que eu estava a pensar no vice-almirante e Ferro Rodrigues, sei que não estava a perceber.
Não, eu continuo e chego aos muitos milhares. Há aqui uma... Bem, deixa-me começar por dizer que eu não acho que isto seja um caso que possa ser arrumado no canto dos tontos e dos chalupas, e obviamente que são chalupas, obviamente que são tontos, mas são gente muito perigosa. Isto é gente muito perigosa. É gente muito perigosa porque as pessoas que sabem a verdade... Que sabem a verdade, que têm uma verdade alternativa contra a esmagadoríssima maioria das outras, tornam-se perigosa porque acham que é como a história da autoestrada, porque o carro deles vai bem e todos os outros vão mal. E, portanto, sentem-se violados, violentados na sua liberdade, na sua capacidade de desenvolver raciocínios, até na sua pertença cultura, sentem-se oprimidos. E tornam-se perigosos. Portanto, eu não acho que este acontecimento seja uma coisa para nós olharmos com certo, enfim, risota, um sorriso, quer dizer, nada disso. Depois, eu dizia-te que não era nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o décimo caso, era, há milhões e milhões de casos destes. Em Portugal. Porquê? Porque... nós já sabemos que esta gente sempre existiu, por várias causas, que juntam-se em várias causas sempre completamente alucinadas, mas sempre existiram e estavam isolados. E as redes sociais permitiram que eles se autoalimentassem e potenciassem as suas loucuras, a sua falta de noção da ciência, de bem comum, tudo isso. Portanto, isso foi potenciado pelas redes. As redes sociais não são uma coisa só má, é bom que se diga, mas também têm esta virtualidade. E quando eu digo que são milhares, é porque houve uma ida das redes sociais agora para a rua. Eu não sei quem é que convencionou, mas convencionou-se que os insultos, as ofensas, as difamações que são feitas nas redes sociais não interessam nada. É uma coisa que está lá nas redes. E aquilo não é uma coisa que está nas redes, aquilo. Quer dizer, não interessa se eu te digo a ti, se te ofendo, ou se injurio ou insulto, ou difamo, que ainda é pior, aqui, ou se te faço o mesmo nas redes sociais. É exatamente a mesma coisa. Aliás, pode ser pior nas redes sociais.
Para a capacidade de preparação.
Claro, porque se é um alucinado qualquer que tem 30, 20, 50, 100 mil seguidores numa rede social, a capacidade que ele tem de difamar é muito maior do que uma pessoa anónima. Mas os anónimos também o fazem. Quer dizer, e isso nunca foi... Quer dizer, nunca houve uma preocupação mínima em perceber isso. Depois, e portanto agora, chegou às ruas. Chegou às ruas e nós agora vemos com mais, enfim...
E chegou às ruas através deles próprios, não é?
E eles
é que, eles é que divulgaram.
Depois, há outro ponto que a mim me interessa bastante, quer dizer, já aqui falamos várias vezes, eu já falei, toda a gente já falou disso, que é o problema da crise da mediação. A crise da mediação é clara, quer dizer, nós neste momento há o grande discurso contra os mídias. Repara que os populistas, os primeiros as primeiras, enfim, entidades que eles acusam são os mídia. Enfim, por causa do discurso, todo o discurso, que é o discurso standard, o discurso mainstream, é atacado por eles, não é? Portanto, é o mídia, os mídia são o inimigo fundamental. E já não vou, enfim, por problemas de tempo, falar também da crise de mediação no que diz respeito aos intelectuais, às elites, na questão científica.
Ao conhecimento.
Do conhecimento, que é feito, cujo discurso também é sempre feito contra eles, não é? São os intelectuais. O intelectual, neste momento, é um insulto violento. Ou os estudiosos, ou os cientistas, são discursos violentos. Mas eu queria ir também à crise de mediação do jornalismo e dos mídias. Porque eu acho que eles têm culpa nisto, também. E não é estar sempre a culpar os transmissores.
O mensageiro.
Eu não me saio da ideia, um célebre programa que a RTP fez, há para aí um ano, talvez mais um bocado, num prós e contras, onde se puseram três cientistas em frente a três charlatões, durante 2 horas e meia, que era quando durava o programa, ou coisa do género. E, portanto, porque é que isto é grave? Bem, é grave logo por haver cientistas que se vão debater com charlatões. Quer dizer, isto é uma coisa, estão-se a perder o respeito a eles próprios, o respeito ao conhecimento. Depois, por um canal, ainda mais o canal público, estar a dar palco a pessoas que diziam que curavam o cancro com chá verde. Eu ouvi isto. Mas não parou, isto continua. Há um canal de televisão, no caso concreto a TVI, que tem lá uma senhora a comentar, que debate com epidemiologistas, diz-lhe que as vacinas são isto e são aquilo, de uma maneira completamente desbragada, quer dizer, sem um mínimo de base. E porquê é que eu trago isso à colação? Porque isto legitima esta gente, como o Dr. Fernando Nobre, que estava lá, nesse episódio, isto legitima toda esta gente, ajuda a legitimar. Basta um. E o cérebro disto tudo, que é o juiz. O juiz, que eu não, nem me lembro neste momento o nome dele. Que entra neste processo, enfim, e que também dá alguma legitimação, porque foi muito difundido. E claro, com isto termino, já vai longo, há aqui, obviamente, um aproveitamento da extrema-direita que está sempre presente nestes movimentos. E esta gente é perigosa porque não te esqueças da capacidade de agregação também. Eu vi este número, não vimos todos, há 2 meses, no Capitólio. Eram exatamente as mesmas pessoas, com exatamente o mesmo discurso.
Pedro, aproveito esta deixa para te perguntar, este tipo de raiva que costumava correr nas redes sociais tem transbordado, o Pedro falou no caso do Capitólio, eu vou ter um caso mais recente, e chegou a Portugal. Como é que a democracia passa neste teste?
Passa com dificuldades. Eu não vejo nenhuma surpresa do discurso agressivo se transformar em agressividade. É sempre assim. Devo, aliás, dizer que a desvalorização do discurso agressivo é mesmo um enorme equívoco. As palavras importam e têm consequências e traduzem-se normalmente em atos. Eu não conheço casos da agressividade escrita ou verbal que não se tenha transformado em agressividade. É assim sempre que evolui. A democracia tem dificuldades em lidar com isso e as dificuldades não são sempre as mesmas. Há aqui elementos de não novidade. Quer dizer, as nossas sociedades e as sociedades democráticas em particular, para utilizar a expressão que agora se tem utilizado, sempre tiveram de lidar com chalupas. Isso não é novo. Mas os instrumentos que os chalupas têm ao dispor e o contexto que reforça a sua posição vai mudando. É óbvio, o Presidente da República chamou a atenção disso e acho que tem feito, por exemplo, uma pedagogia mesmo importante a este nível e o Primeiro-Ministro também. Na verdade, todos os responsáveis políticos têm no feito, sem exceção. Se nós queremos um indicador de adesão dos portugueses à vacinação, de fidelidade à ciência e ao conhecimento, esse indicador chama-se taxa de vacinação. Somos os melhores do mundo.
Por isso agora, por isso o Presidente da República.
mas é mesmo assim, somos mesmo os melhores do mundo, é factual. Merece também reflexão perceber exatamente porquê. Mas, quer dizer, isso é o melhor dos indicadores. Mas esse indicador, aliás, só acicata mais os ânimos daqueles que estão absolutamente convencidos que estão perante uma gigantesca conspiração. Agora, por serem poucos, isso não tem impacto? Tem. Acho que há vários legados, várias sequelas, várias cicatrizes que vão ficar da Covid, e esta é uma delas e é profunda, porque é um legado de alguma dissolução social e de polarização política. Em primeiro lugar, eu penso que há um aspecto que nós não podemos afastar, que é: têm sido tomadas medidas ao longo do último ano e meio. É verdade que em nome de um bem maior, que é a saúde pública, mas têm sido tomadas medidas ao longo do último ano e meio que são medidas draconianas de restrição das liberdades. Ah, isso deve acontecer excepcionalmente e tudo deve ser reposto o mais rapidamente possível. Porquê? Porque esse contexto de supressão das liberdades tem consequências sobre a democracia e tem consequências no favorecimento do discurso e daquilo que pode ser dito por aqueles que não confiam nas instituições de intermediação que, por definição, definem a democracia, a delegação de poderes, a mediação do conhecimento, a informação, são tudo instituições que formam uma democracia liberal. E, portanto, é preciso ter sempre isso presente, e é também por isso que é fundamental permitir que estas pessoas se manifestem, que revelem a sua indignação, mas a lei tem de ser cumprida. E devo dizer que acho que houve aqui um erro que foi cometido. Ao primeiro caso em que se ultrapassou uma fronteira, acho que manifestamente naquele episódio com o vice-almirante isso aconteceu, as pessoas deviam ter sido identificadas e deviam os procedimentos que a lei permite deviam ter sido acionados. Porque também tenho a certeza que muitas daquelas pessoas, que esta escalada resulta também da ausência de uma resposta.
Pedro, prematura. Mas era isso que eu queria notar, desculpa interromper-te. O que aconteceu ao vice-almirante e ao Dr. Ferro Rodrigues é o que acontece todos os minutos, todas as horas, nas páginas públicas, certo, dessas pessoas no Facebook,
sim,
muito mais gravidade, acusações claras, claríssimas, de crimes hediondos por parte
dessas
pessoas.
Mas apesar de tudo,
isso ninguém atua.
Dizer,
o problema é esse.
Acho que é uma reflexão que se pode ter sobre a própria responsabilidade das plataformas,
claro,
por exemplo.
Está bem.
Mas, apesar de tudo, há aqui outro passo, que é as pessoas, face a face, insultaram em coisas que configuram ilícitos.
Crimes.
E eu acho que aquilo que aconteceu com o Ferro Rodrigues aconteceu em parte porque tinha acontecido com uma escala menor com o vice-almirante.
E sem resposta.
Sem resposta.
Impunimento.
Portanto, esse crescendo é um erro. Mas acho que há aqui diferenças. Diferenças no sentido de o tempo que vivemos é diferente e é nas diferenças que encontraremos os motivos e as raízes daquilo que vão ser as sequelas. Porque esta ideia de grandes conspirações baseadas em notícias falsas que mobilizam, não é uma ideia nova. Quer dizer, no final do século XIX, os protocolos dos sábios de Sião foi fundamental para disseminar o antissemitismo. Quer dizer, o caso de Dreyfus se calhar não tinha acontecido se não houvesse um lastro. E podíamos ir para aí fora.
O antissemitismo, então, nessa altura em França.
Sim. Esta ideia de que só agora é que começaram as notícias falsas, só agora é que começaram as campanhas de difamação baseadas em notícias falsas, que as conspirações só se iniciaram agora. Não é, quer dizer,
mas agora é tudo muito mais global e muito mais rápido, não é?
O que há agora em elementos diferentes, mas também foi muito rápido e global, a história dos protocolos sábios de Sião, para dar um exemplo, porque os mecanismos de disseminação e de multiplicação da informação eram diferentes, mas também muito eficazes. Bem, a primeira coisa do contexto é que a pandemia não é um evento como outro qualquer. É uma pandemia global vivida como esta, com o contexto mediático, com o confinamento quase global, com a vacinação rápida, com a assimetria na vacinação.
torna tudo diferente. E torna tudo diferente de uma coisa que eu acho que nós não podemos ignorar. Isto não serve nem para justificar, nem para legitimar, mas há uma obrigação de compreender, que é o problema da saúde mental. E, de novo, o problema da saúde mental não é igual em todos os contextos. Portugal, por exemplo, tem um problema maior do que os outros países da OCDE do ponto de vista da saúde mental. Isso é conhecido, está estudado, há indicadores que dão prova disso. Desde logo, por exemplo, o nosso uso de antidepressivos é muito superior ao dos outros países. Portanto, é natural que um contexto como este que nós vivemos neste último ano e meio, num quadro, num tecido em que a saúde mental é um enorme problema para o qual o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde não têm respostas. Ou seja, nós temos um problema maior de saúde mental e temos incapacidade de resposta da saúde do ponto de vista das políticas. Acho que todos nós, nos nossos trabalhos, nas pessoas à nossa volta, nas organizações onde estamos inseridos, percebemos que a pandemia foi devastadora. Há pessoas que já eram desequilibradas e que se desequilibraram ainda mais, e há pessoas que passaram a estar desequilibradas. Acho que quem esteja inserido em contextos organizacionais com muitas pessoas grandes percebe aquilo que se passa à sua volta. E, portanto, uma parte daquilo que nós estamos a ver é consequência de um problema de saúde mental sério. Sério. E muitos daqueles casos, as pessoas que vemos nestas manifestações, são casos clínicos e devem ser tratados como casos clínicos. Eu não sei qual é a nossa capacidade de, ultrapassada a pandemia e das respostas de saúde pública à pandemia, de enfrentarmos a dimensão de saúde mental que se coloca. Segunda coisa muito importante, o Pedro já chamou a atenção a disso, as redes sociais são armas de destruição maciça. Destruição maciça daquilo que é uma sociedade decente. E são uma coisa radicalmente nova de completa ausência de intermediação e que foi, como o Pedro chamava a atenção, interiorizada e reproduzida pelas próprias instituições que no passado cuidavam da intermediação, em particular a comunicação social. A cedência que a comunicação social fez ao Vox Populi nas caixas de comentários que infestam os sites dos órgãos de comunicação social ou os programas onde é dada a antena aberta e voz sem intermediação é uma coisa que não faz sentido. Porque é a comunicação social a abdicar daquilo que no passado foi uma das suas prerrogativas fundamentais. Finalmente...
Não é prerrogativa, é função mesmo.
Função e uma das suas características definidoras. Finalmente, outra coisa importante e que tem a ver com estas manifestações. É verdade que são poucos, mas não são assim tão poucos. E há uma outra coisa que eu acho que importa chamar a atenção, que é alguma interseccionalidade do protesto. Há, por um lado, alguns elementos de curiosidade que também merecem reflexão. Este protesto que nós temos visto é um protesto diferente do protesto tradicional em Portugal. Por exemplo, é muito mais feminizado. Vemos muito mais mulheres nestas manifestações do que... E eu acho que isso merece também alguma reflexão. Era um daqueles temas que no século XIX o Durkheim dedicaria alguma atenção e eu gostava de perceber porquê. E em segundo... há aqui um conjunto de novas causas que são particularmente mobilizadoras de franjas com muita intensidade. Estou a pensar nos temas dos direitos dos animais, os temas das vacinas. Quer dizer, eu não estou a tomar nenhuma opinião sobre eles, eles são, aliás, radicalmente diferentes, mas têm elementos de continuidade naquilo que é o tipo de protesto e até nas pessoas que protestam. E isso tem aqui uma coisa que não podemos contornar. Quer dizer, o movimento anti-vacinas até à pandemia era um movimento, para utilizar uma expressão que eu acho que toda a gente percebe, muito ligado aos freaks. Agora é uma outra coisa. Porquê? Porque há claramente um aproveitamento e uma instrumentalização da extrema-direita do contexto, dos instrumentos e da dimensão saúde mental.
Que é aquela velha discurso, é o discurso que agora está na moda, que é o antissistema. Tudo o que seja antissistema.
Claro, ou seja, a extrema-direita organizada com recursos instrumentaliza claro. E aproveita
e
tudo
aqui,
isto.
Não, é?
Não é só aqui, não. Isto é uma tendência global.
Aliás, o problema dos coletes amarelos a dada altura foi exatamente isso.
Já tivemos muito... Quer dizer, eu recordo-me daquilo que aqui disse a propósito dos coletes amarelos. Eu não desvalorizei os coletes amarelos, porque aquilo estava a ser forjado ali uma coisa diferente daquela que nós estávamos habituados. E que o caldo cultural existente... torna possível e torna viável essa alternativa do ponto de vista do protesto. E bem, não tem, quer dizer, não vale a pena termos dúvidas que isto é aproveitado e instrumentalizado por aqueles que querem é destruir o sistema, e que essa destruição do sistema tem representação parlamentar, está organizada politicamente, não há dúvida, basta ver os inenarráveis candidatos autárquicos e as coisas que dizem aí pelo país ligados ao Chega. E, portanto,
isto é um enquadramento, está, é o chamado, portanto, enquadramento da luta.
E, portanto, eu não desvalorizo isto. São poucos, estão marginalizados, mas isto vai deixar feridas.
E devia ter havido, neste caso, de um ataque à segunda figura do Estado, uma queixa? Ou o Ferro Rodrigues, na altura, disse: espero que a Procuradoria-Geral da República esteja atenta. A pergunta é se esse pedido de queixa deveria ter partido...
Naquela coisa de não deixar passar. Na minha modestíssima e já há muitos anos não praticada condição de jurista, diria que eu não percebo onde é que aqui a doutrina diverge. Já vi que há muitos advogados e muitos juristas que dizem que isto não é um crime público. Eu não percebo como é que um ataque à segunda figura do Estado não é um crime público. Mas pronto, vou deixar de fora. Eu acho, obviamente, que se não for, e se a Procuradoria não atuar, que Eduardo Ferro Rodrigues tem que fazer a acusação. Percebo.
A queixa.
Percebo que ele
a queixa.
Não... A queixa. A queixa, peço desculpa. Percebo esta hesitação do Presidente da Assembleia da República, mas eu acho que ele vai pensar melhor, e se não for o caso vai obviamente queixar-se, porque ele percebe, não é ele que está em causa. Ferro Rodrigues tem que perceber que não é ele só que está em causa. É ele, coitado, foi ele que sofreu com aquilo, mas não é ele. É o Presidente da Assembleia da República. É o Presidente da Assembleia que representa todos os portugueses. E o Presidente da Assembleia que representa todos os portugueses não se pode deixar difamar e ofender daquela forma.
Pedro?
Pois, eu não sou jurista, tenho essa vantagem e, portanto, não consigo dizer se estamos perante um crime público ou não. Já vi as duas opiniões. E quanto à queixa, eu não tenho... Não sei o que é que é...
Porque
que é mais eficaz.
Pois, exatamente, seria eficaz...
Pedro, eu percebo a questão da eficácia, mas aqui a questão da eficácia tem que ficar para segundo lugar face à ofensa que foi feita a uma comunidade inteira. Que não se pode poder...
Mas se é a comunidade inteira, não deveria depender de queixa.
Claro, mas é por isso é que eu disse. Portanto, por isso é que eu comecei por dizer que sei que a doutrina diverge, mas que para mim não faz qualquer tipo... Quer dizer, não consigo imaginar que um ataque a uma comunidade ou representante da Assembleia que representa a nossa... Peço desculpa da repetição. A nossa comunidade não seja um crime público. Mas se não o for, acho que é fundamental que o Dr. Ferro Rodrigues o faça.
Esta foi a semana em que já está na estrada, em pleno, a campanha autárquica. Vamos ter eleições dentro de uma semana aproximadamente. Eu vou fazer uma pergunta mesmo aberta. O que é que têm achado desta campanha?
Eu respondo diretamente. Eu acho que esta campanha é triplamente marcada pela pandemia, o que vai ter consequências nos resultados. Triplamente marcada porque ausência de campanha, em parte, não é? Continua a haver uma enorme centralidade dos temas ligados à pandemia. A ausência de campanha, que aliás se prolongou por força da morte e do luto nacional de Jorge Sampaio. Em segundo lugar, marcado pela pandemia, porque, já disse a semana passada, a pandemia reforça aquilo que já é uma propensão fortíssima, que é a reeleição dos presidentes em exercício. O poder local teve um papel muito importante na resposta à pandemia, na testagem, na vacinação, nas respostas de proximidade aos mais frágeis e aos idosos, e por isso, independentemente da cor partidária do Presidente de Câmara e do Presidente de Junta de Freguesia, um pouco por todo o país, a pandemia serviu para as pessoas reforçarem o seu apoio a quem está no poder. Terceira razão porque a pandemia marcou e está a marcar esta campanha. É porque uma das coisas fundamentais das campanhas eleitorais, e é por isso que é muito importante haver eleições, é que as eleições obrigam a quem está no poder a fazer coisas, respondendo àquilo que são os anseios de quem vota, dos eleitores, e, igualmente importante, as eleições e as campanhas, mesmo com uma reeleição assegurada, são importantes porque são momentos de escrutínio da atividade de quem está no poder. É mesmo um momento em que, então nas autárquicas, em que há um escrutínio, uma avaliação do que é que foi feito. Ora, a pandemia serviu também para os autarcas, e com razão, em muitas matérias, dizerem que não fizeram A, B, C ou D que tinham prometido, porque não foi possível a pandemia. Portanto, isto marca de forma indelével aquilo que se está a passar nestas semanas.
Pedro Marcos Lopes, ainda antes de regressarmos ao caso mais concreto que também marcou esta semana na campanha, mas em termos gerais...
Eu não vou repetir a questão que o Pedro Adão e Silva já falou da pandemia, porque me parece, enfim, parece-me óbvio e ululante. É evidente que a pandemia marca, não só marca estas eleições, marca toda a política portuguesa, mas marca sobretudo estas eleições por causa de ausência de campanha. A campanha começou muito tarde, por causa da pandemia. O poder autárquico, as autarquias foram muito importantes, não só no processo de vacinação, mas no apoio às pessoas durante o tempo da pandemia. Portanto, é normal que os incumbentes saiam muitíssimo beneficiados. Portanto, nesse aspecto é muito marcado por isso. E depois há um terceiro ponto, e esse que também parece muito relevante, é a sensação que existiu noutras alturas, mas eu acho que provavelmente nunca tão, de uma forma tão relevante, que é o facto de não se está a avaliar, nós não estamos a olhar para o poder, para o partido que também é avaliado em termos globais, que é o Partido Socialista, o partido que está no poder, mas estamos todos muito mais concentrados, e acho que não somos só nós analistas e comentadores, estamos todos muito a olhar para o problema que pode haver em termos sistémicos com o Partido Social Democrata e com o Partido Comunista Português. E isto é relativamente novo. Porque se é verdade que noutras eleições autárquicas há sempre a questão dos partidos que estão em crise ou de que vão perder ou que vão perder outra vez, isso é verdade em todas. Todas as eleições são períodos de avaliação. Neste caso concreto é algo muito mais profundo. Uma debacle do Partido Social Democrata aumentará aí muito a sua crise. Esta crise vem de uma fragmentação do espaço da direita, que já existe, de péssimos resultados nas anteriores autárquicas, de maus resultados nas anteriores legislativas, quase obrigatoriamente é capaz de ser um exagero, mas sim, isto vai abrir uma grande crise no Partido Social Democrata, uma crise de sucessão. Essa crise de sucessão pode ter contornos ainda mais difíceis, porque pode ser que aconteça que não concorra só um ou dois, mas concorra mais pessoas a estas eleições, e gera-se um problema ainda mais difícil de gerar no PSD. Portanto, são muito marcadas, esta é muito marcada também por esta visão que nós temos de um partido do sistema. E o segundo ponto é também olharmos, estamos todos a olhar muito para isso, porque é a questão do Partido Comunista Português, que aí também a sistemática deterioração da capacidade de intervenção do Partido Comunista Português, o seu papel dentro da nossa comunidade, cada vez é
também
menor.
Também de escape, não é? Também de escape. Quer dizer, destas
sim,
pulsões.
Todas as coisas, já analisamos muitas vezes, podemos analisá-las, mas é também o Partido Comunista e o seu papel dentro da nossa comunidade que está em causa, porque o que pode acontecer é, se o Partido Comunista tiver uns desgostos, digamos assim, muito grandes, isso marca esse processo de deterioração do Partido Comunista Português, que também vai alterar, em grande medida, o nosso xadrez político.
E nesta semana, uma das propostas do PSD, que já tinha sido apresentada há uns tempos, mas voltou agora, foi agendada agora nesta altura de campanha, prende-se com a deslocalização de algumas entidades, nomeadamente o Tribunal Constitucional, a Entidade das Contas e o Supremo Tribunal Administrativo, se não estou em erro, para Coimbra. Pedro Adão e Silva, faz sentido deslocalizar, descentralizar os órgãos pelo país fora? Nesta tentativa de mostrar maior possibilidade?
Faz sentido.
E estes em especial?
Mas eu acho que nós somos especialistas em abordar problemas sérios do país, acentuando as dificuldades e não ajudando à sua resolução. Portanto, faz todo o sentido descentralizar instituições e até deslocalizar, ou deslocalizar e até descentralizar, mas quer dizer, não é certamente 10 dias das eleições autárquicas e sem algum tipo de consenso. E portanto, eu acho que isto é um bom propósito. Acho até que Coimbra é um bom sítio para uma instituição como o Tribunal Constitucional. Agora, quer dizer, neste quadro é de quem não quer que isso aconteça. E depois há aqui vários elementos de grande... portanto, afastar das eleições e tentar que isto tenha consenso. Acho que é um bom princípio. Das eleições autárquicas. É um bom princípio. Agora, bem, a reação do Tribunal Constitucional é... Não é um tiro nos pés, é um tiro de bazuca nos pés.
Porque não utilizo o termo bazuca que agora está a ser utilizado.
É desprestigiante para a instituição. Reforça a ideia de uma classe, que os juízes, uma classe totalmente desligada e distante, portanto, tudo aquilo, quando precisávamos era que o Tribunal Constitucional estivesse mais presente, mais próximo, pelo que são as suas funções, até pelo papel que teve recentemente em Portugal, que eu recentemente estou a pensar no período da Troika, isto não é nada bom. Portanto, reforça essa sensação e reproduz um discurso totalmente errado sobre o país. E sobre a macrocefalia do país. Nós temos mesmo um problema de presença no território. Agora, esta é muito interessante, o Tribunal Constitucional tem 13 juízes, tem 166 funcionários. Estes 13 juízes, muitos deles, que aliás tomaram esta posição agora, daqui a relativamente pouco tempo, deixarão de ser juízes do Tribunal Constitucional, que regressarão à magistratura ou às universidades. Portanto, esta questão de ir para Coimbra até é um bocado irrelevante para...
Não é preciso ser jurista para ser... Não é preciso ser juiz para ser juiz do Tribunal Constitucional.
Sim, ou às universidades.
Ah, sim, desculpa.
Acho que não há nenhum advogado neste momento. Já houve no passado. Acho que neste momento são todos magistrados.
Acho que há um advogado.
Mas não interessa. Mas regressam às suas vidas profissionais no fim dos mandatos. Os 166 funcionários continuam a trabalhar lá. Portanto, achar que é possível, de repente, mudar 166 pessoas que estão... Não sei como é que isso se faz e, portanto, era bom que se pensasse nessas coisas.
Eu sei.
As dificuldades...
Podes-me perguntar.
As dificuldades que existiram com a entidade das contas dos partidos, continua por estar operacional, por ter uma plataforma onde as pessoas que têm de preencher aqueles formulários infindáveis o possam fazer digitalmente, as coisas são preenchidas à mão, não sei se as pessoas têm noção disso. Portanto, isto é tudo acho que isto é uma discussão de quem não quer, sinceramente, resolver esta questão, e como acontece muitas vezes em Portugal, todos contribuem para, em lugar de resolver um problema que existe mesmo, acentuar a natureza do problema. E esses todos são os partidos, são os juízes do Tribunal Constitucional, é tudo.
Pedro Marques Lopes, queres começar pelo Tribunal Constitucional, pela reação desprestigiante, o rótulo que eles escolheram?
Não quero começar por aí. Quero, já lá vou, mas não quero começar por aí. Acho aquilo tão absurdo, mas já lá vou. Há que lembrar que esta proposta de Rui Rio não é de anteontem. Já tem mais de um ano.
Entrou em maio, se não estou em erro, mas já tinha sido anunciada.
Portanto, é normal que num contexto de campanha se volte a anunciar uma medida dessas. Portanto, eu não acho que isto... Quer dizer, é outra vez dita, mas é um cavalo de batalha, é uma causa do Dr. Rui Rio. Portanto, acho injusto quando lhe dizem isto é feito no contexto de campanha, não vai resultar em nada. Não. Rui Rio já fez esta proposta. E eu acho que é uma proposta muito válida. Acho que é uma boa proposta, não só o Tribunal Constitucional, como outras organizações, serem deslocalizadas. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, não faz sentido num país tão pequeno como Portugal é estar rigorosamente tudo em Lisboa. É que se nós pensarmos, não há uma organização relevante ligada ao Estado que não esteja em Lisboa. E o que é que isso faz? Faz que também todas as organizações relevantes que não estejam ligadas ao Estado estejam em Lisboa. Isto não faz sentido nenhum. Isto é péssimo para o país. Até é mau para Lisboa, quanto mais. É péssimo para o país. Isto fomenta, cria este problema gigantesco maior. Um dos nossos grandes problemas, que é este problema de não, de não, de estar, de sermos um país completamente centralizado.
Mas essa lógica macrocéfala de que falava o Pedro não está demasiado enraizada.
Está, mas...
Aliás, viu-se o caso do Infarmed, por exemplo.
Exatamente, eu ia buscar isso. Está tão enraizada, que qualquer passo que se dê, arranjam sempre milhões de desculpas para que não aconteça. Milhões de desculpas. A principal é, aliás, uma que o Pedro disse, que eu rejeito completamente, que é, bom, há 13 juízes, não havia problema ao juiz, mas há 160 pessoas que trabalham, estão em Lisboa, portanto, não podemos tirar daqui porque as pessoas já estão. Bom, se o raciocínio fosse isso, não havia uma única instituição que saísse de Lisboa, porque todas as instituições têm trabalhadores. Eu quando foi do tempo do Infarmed, eu lembro, ou disse, ou escrevi um artigo, já não me lembro, dizendo, eu sou um imigrante forçado, não é? Porque os meus pais viviam no Porto e eu vim para Lisboa com 5 anos, porque os meus pais tiveram que vir para cá em busca de uma vida melhor, porque tiveram um emprego aqui e vieram. E, portanto, se nós começamos a achar que, pelo facto de haver pessoas que estão aqui empregadas nestas instituições, não podemos mudar para o outro lado, bom, então nunca mais vai mudar. Não há uma única instituição que saia de Lisboa. Agora, a reação do Tribunal Constitucional também não me surpreende rigorosamente nada. Porque é uma consequência também do facto de tudo estar em Lisboa. Porque se tudo está em Lisboa, é Lisboa que conta só. E, portanto, se nós saímos de Lisboa, deixamos de contar tanto como se estivéssemos
em Lisboa.
Parece
que se deixa de estar à mesa, não é?
Claro, claro. E, portanto, é esta mentalidade que destrói tudo. E repara uma coisa, quer dizer, isto às vezes soa como quando se fala deste assunto, parece que é um discurso regionalista, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Quer dizer, o país é altamente prejudicado pelo facto de termos esta macrocefalia. Que sentido é que isto faz? O tribunal. E depois são coisas até pequenas, quer dizer, o Tribunal Constitucional, 160 pessoas. Com o Infarmed era a mesma coisa, o Infarmed também. O argumento foi o mesmo. Ah, as pessoas trabalham no Infarmed. Bom, também há pessoas no Porto, no caso do Infarmed. Também há pessoas em Coimbra. As pessoas podem ir, não querem ir. Bom, é um problema delas, mas isto não pode ser assim. E as pessoas que estão em Coimbra, as pessoas que estão no Porto, quer dizer, também não têm... Mas isto, o reforço que eu quero fazer é, isto é mau. É muito mau para o país. E isto vai morrer, obviamente, na praia, porque daqui a um bocadinho ninguém vai falar do assunto.
Apesar de o autarca de Coimbra não deixar de apoiar a ideia e o próprio António Costa ter dito em entrevista aos Expresso que também
Costa,
seria fácil.
Mas o António Costa também no Infarmed disse em plena Assembleia da República, a minha querida amiga Judite estava lá e ouviu com os seus próprios ouvidos, não foi preciso a televisão a dizer não há dúvida nenhuma, o Infarmed vai para o Porto. Pergunta, onde é que está o Infarmed? Em Lisboa.
E onde é que está o teu bloco central de interesses?
O meu... Estás a ser uma especialista em ganchos. Olha, o meu bloco central dos interesses é um livro. É um livro do indivíduo que eu até conheço, que é o Pedro Vieira, e que escreveu um livro que se chama Em Que Posso Ser Útil. E é a história... Ele lembra aqui na Badana que em 2018 quase metade da população empregada tinha apenas o ensino básico completo. E depois isto é a história das pessoas que têm aqueles... várias histórias de pessoas que têm aqueles empregos que não são exigidas qualificações, portanto com baixas qualificações, muito mal pagos, normalmente empregos em caixas de supermercado, em balcões. E é um livro verdadeiramente importante, porque nós falamos muito pouco para essas pessoas, analisamos e pensamos muito pouco a vida dessas pessoas. Isto, nessa perspectiva, é um documento notável. E parabéns para o Pedro Vieira.
Pedro Dani Silva?
Olha, a minha sugestão é um documentário chamado Summer of Soul, que é sobre uma história que eu desconhecia até se começar a ouvir falar deste documentário, que em 1969, o mesmo ano de Woodstock, houve um outro festival, um festival que nunca mais se ouviu falar, em Harlem, dedicado à cultura e à música negra, onde estiveram muitas pessoas, e que surgiram as gravações, vídeo e áudio desse festival. Passaram por lá um jovem, muito jovem, Stevie Wonder, mas também Sly and the Family Stone, os Temptations, Isley Brothers.
A grande Malia Jackson.
Malia Jackson, o reverendo Jesse Jackson, todas as maiores figuras da cultura negra, num contexto muito importante para as lutas dos direitos civis também. Esse festival foi agora montado como um documentário que regressa às imagens da altura e que entrevista pessoas que estiveram lá, umas mais anónimas, outras menos anónimas, mas essencialmente anónimos. O documentário pode ser visto na plataforma Disney Plus. É dirigido por uma figura notável, chama-se Amir Thompson, é mais conhecido como Questlove. Um dos grandes produtores dos últimos 20, 30 anos, fundamental em alguma reinvenção da música soul e da música negra, professor na Universidade de Nova York. E agora que se estreia como documentarista, vale mesmo a pena ver este Summer of Soul. Aliás, está previsto para muito brevemente um livro dele, que no fundo tem pouco a ver com estes temas e com os temas que ele ensina na Universidade de Nova York, que se chama Music is History. Mas para já eu recomendo mesmo este Summer of Soul e um dos momentos altos do festival, que é a grande Nina Simone a interpretar o
Young, Gifted and Black.
Young, Gifted and Black, exatamente. Obrigado pela ajuda.
Mais dito, pá.
E eu não vi o documentário, mas acho que me contaste que houve o apagamento desse documentário foi tal que houve pessoas que agora duvidavam quase que tivessem...
É a última cena do documentário, desculpa, porque
então
eu já vi.
Então é spoiler. Então
não é spoiler, porque é muito interessante, porque a última cena do documentário, até arrepio um bocadinho, é um tipo, um anónimo, que lhe caem as lágrimas porque duvidava, como aquilo caiu tanto no esquecimento, como disse o Pedro, que duvidava que tivesse... Ele tinha lá estado, mas que duvidava, já não sabia se era memória contada, se era memória.
A forma como a memória se constrói, como a memória coletiva se constrói, como a memória coletiva das lutas pelos direitos civis e das lutas dos negros nos Estados Unidos se constrói. E há, até já que estamos a falar do fim, há um momento interessante, parece que o momento em que a Nina Simone canta o Young, Gifted and Black é o culminar, é assim, o coda do documentário, e a seguir, de facto, termina com essa memória quase apagada.
E é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes, cuidado técnico de João Félix Pereira. O Bloco Central regressa na próxima semana para acompanhar os derradeiros instantes da campanha eleitoral. Vai ser durante a tarde de sexta-feira. Regresse também, ouça em podcast e em tsf.pt. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted, and black. Open your heart to what I mean. In the whole world you know, there's a million boys and girls. Soul intact.